Boa tarde, eu sou Anderson Santos, coordenador do projeto de iniciação científica aqui na Universidade Federal de Alagoas, estruturação, mercantilização e espacialização nos primeiros 10 anos da fase contemporânea da Copa do Nordeste, 2013 a 2022, né? Então, para quem vai estudar depois, um bom momento. A gente segue nesta nova rodada, né, na primeira rodada de 2024, com textos que já são mais direcionados ao futebol, como vocês devem ter escutado no episódio anterior. Mas hoje, especificamente, né, a gente vai ter uma discussão ainda teórica, mas juntando os interesses da economia política da comunicação e da cultura com o futebol, né? Então, hoje, a Débora Cândido, que é estudante de jornalismo da UFAL, vai apresentar o artigo científico Futebol e Economia Política da Comunicação, Revisão de Literatura e Propostas de Pesquisa, que foi publicado na revista Redes.com em 2015 e que é da minha autoria com o Irlan Simões.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Débora, fique à vontade para começar, e aí, quando você terminar, eu faço os comentários também, a partir da minha releitura do texto.
Um pouco sobre o futebol e a economia política da comunicação, a revisão de literatura e propostas de pesquisa. Foi um artigo feito pelo professor Anderson com o Irlan Simões. O artigo, ele é muito interessante porque ele vai trazer essa ligação entre o futebol e a economia política, que parece que essa ligação, essa mudança, essa aproximação entre essas duas áreas vem acontecendo mais recentemente, não é uma coisa de muito tempo atrás. O artigo começa dando um destaque para o esporte nas ciências humanas e sociais também, que começa a partir da década de 80, e aí vem a importância dos grandes eventos esportivos. Então, muitos eventos acontecendo no Brasil fizeram com que o esporte tivesse uma maior visibilidade ligado a essa área mesmo das ciências humanas sociais e passou a se observar de uma forma mais criteriosa que era necessário estudar sobre o futebol, sobre como ele funciona e como ele é uma engrenagem importante da indústria e da sociedade de maneira geral. Porque o futebol, ele mexe com várias áreas emocionais e também financeiras, sociais, faz com que muitas pessoas ganhem dinheiro com isso, sejam os jogadores ou coisas nesse sentido, mas também aquela pessoa que está na frente do estádio. Então, envolve todo mundo nesse sentido, aquelas pessoas que se deixam envolver por isso. Então, era preciso, era necessário estudar mais um pouco, pensar mais um pouco na importância que o futebol tinha para a sociedade nessas áreas mesmo, da economia, política. Então, era nesse sentido. E o artigo vai falar sobre isso, vai trazer detalhes, vai trazer comentários de pessoas que estudaram sobre isso. E aí é importante, eu achei bem interessante falar sobre isso, do livro do Ronaldo Elau, que ele vai falar sobre um artigo de futebol e comunicação, A Consolidação do Campo no Brasil. Vai trazer detalhes sobre o futebol e as suas capacidades, potencialidades, as possibilidades que ele pode trazer, o que é muito interessante. Comecei a pesquisar mais sobre isso e é um tema muito interessante de se debater. Então, achei muito legal que colocaram isso no artigo, porque vai trazer sobre a importância do futebol dentro da comunicação e como ele pode se consolidar realmente no país. E aí, o artigo vai trazer mais alguns comentários de alguns estudiosos dessa área. E outro ponto que eu achei interessante também foi a partir dos grupos de pesquisa em comunicação e esporte no Brasil, perfil, produção e focos de interesse, que é mais um artigo que é citado, dessa vez é do Bueno, e aí ele vai fazer uma série de dados que foram coletados. E é muito interessante essa parte, por quê? Porque mostra que o esporte, ele não traz só uma área, mexe com coisas relacionadas a marketing, a comunicação, a mídia também. E quanto mais eu fui lendo o artigo, mais me chocou a quantidade de pessoas que estão vinculadas a isso, 82 grupos, mas a quantidade que realmente está ligada a essa comunicação social, que são muitos, muito poucos. Os comunicólogos também me impressionou a pequena quantidade, então, de um grande grupo, apenas poucos que estão realmente ligados à comunicação social e à importância que o futebol tem nessa área. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse sentido. O texto vai avançando e também vai trazer também sobre o crescimento que aconteceu entre 2000 e, se não me engano, 2012, foi 2003, sobre a quantidade de pessoas que começaram a estudar sobre isso, de artigos que haviam sido produzidos sobre isso, sobre futebol mesmo, que era muito pouco em 2000, em 2000 até acho que 2003, e como ele mudou nesse sentido de 2004, 2007, muito vinculado também ao desenvolvimento da internet, a melhorias da tecnologia, a melhoria da televisão mesmo, sempre se reinventando, principalmente a Rede Globo, que posteriormente é citada no artigo também. Então, é muito interessante ver como isso é recente, porque parece uma coisa mais antiga pelo nível de qualidade que existe dos estudos relacionados a isso, mas que foi uma coisa gradual, foi um estudo gradual de se acontecer. E aí o artigo vai avançando, vai trazer assim um conceito sobre o que é a economia política da comunicação, que aí vai explicar que é uma questão de estudar mesmo as relações sociais, e aí elas abrangem todo e qualquer relação social nesse sentido, de poder, de recursos, de distribuição também, muitas coisas. A economia política ela vai estudar como essas engrenagens da sociedade funcionam. E aí também vai trazer todo o histórico de como a economia política da comunicação, né, esse estudo, começou no Brasil e que começou mais ou menos na década de 80. Então, foi um período muito importante para o Brasil nesse sentido e para a América Latina de uma maneira geral, porque pôde-se falar mais sobre isso, começou a evoluir nesse sentido. E aí, outro ponto que eu achei interessante, também separei aqui, que foi do Bolanho, que ele fez uma afirmação muito interessante nesse sentido, que é falando sobre o problema que trata a economia política da comunicação, é o da extensão da lógica capitalista para o terreno da comunicação e da cultura. E aí ele vai trazer uma série de explicações sobre isso, sobre o mercado brasileiro mesmo, sobre como a economia política vai funcionar, principalmente com a chegada da TV fechada. E aí se começa com esse texto, com esse assunto, e falando sobre as possibilidades de estudo sobre isso. E aí o artigo ele vai se direcionar mais para essa área, nesse momento, porque, como eu falei, foi construindo toda a história, então entendendo o conceito do que é a economia política e depois entendendo como foi que iniciou isso no Brasil, na América Latina, como teve esse crescimento. E aí tem um ponto-chave que também é a chegada da TV, a TV fechada, no caso. Que aí eu achei bem interessante essa expressão, que é o estudo de uma economia política da televisão, até deixei marcado assim. Que é a televisão é um grande modelo de como você pode estudar a sociedade. Então existe uma série de estratégias, tanto pessoais mesmo, dos profissionais que atuam nisso, quanto nas agências ligadas a isso, as pessoas que pesquisam sobre isso, políticos também. Tudo isso está muito relacionado, principalmente à tecnologia, porque a tecnologia é a porta que permite com que a televisão possa crescer, possa desenvolver, possa traçar novos padrões de produção, possa verdadeiramente fazer uma organização com a audiência e fazer uma troca de influenciar a audiência, de receber também comentários nesse sentido. Então, eu gostei. Essa foi a minha parte preferida desse texto, desse artigo, né? De poder organizar nesse sentido, de entender a importância da televisão fechada até mesmo nisso. Porque nos outros artigos que já apresentei aqui, falava sobre a importância da televisão, um padrão da Globo, por exemplo, mas é interessante como ela é um modelo para esse sentido também, para o estudo disso. O texto vai se desenvolvendo, vai trazendo mais artigos, mais pessoas falando sobre isso, sobre esse mercado da TV fechada, sobre a importância que a TV teve nesse sentido e como atualmente aí o livro vai trazendo toda essa abordagem, né, de histórica mesmo, linear, E aí, o artigo, na verdade, é trazendo esse modelo. E aí é muito interessante quando ele chega às abordagens do futebol pela economia política. Por quê? Porque ele vai mostrar primeiro um contexto atual do Brasil. Então ele vai trazer os eventos esportivos que começaram, que impulsionaram tudo isso de um estudo maior, aprofundado, sobre a importância da economia política, da comunicação ligada ao futebol também, a importância do futebol e a movimentação social que ele causa. Ele fala sobre isso, aquilo que ele classifica como mega eventos. Então, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, tudo isso, e especialmente aqueles que foram no Brasil, um em 2014 e outro em 2016. Com esse estudo mais recente, pode mostrar como esse objeto de estudo, como é o futebol, ele trouxe uma análise maior da sociedade para esse estudo realmente de poder, deixa eu ver como eu posso colocar, de poder organizar o estudo do futebol, de entender como é que ele funciona. É um dos pontos principais também que eu coloquei aqui, não podia esquecer, é falando sobre a apropriação do futebol por parte da FIFA, que é uma coisa muito interessante, porque muitos têm falado até mesmo nas redes sociais sobre até onde essas organizações podem interferir nesse sentido. E aí, um dos casos citados, e que é citado nesse artigo também, uma dessas discussões recentes que aconteceram no Instagram, se eu não me engano, foi sobre o Luis Suárez, que acabou mordendo um adversário, né? Se eu não me engano, foi na Copa. E aí ele passou um bom tempo sem poder sequer entrar no estádio. E aí estavam se discutindo sobre isso, sobre como a gente vai. A gente já está no período de pré-Olimpíadas, de até onde a FIFA e outras organizações podem controlar nesse sentido, até porque fica uma grande divisão de classes mesmo, então as pessoas que mandam, as pessoas que controlam, e tudo isso, óbvio, é organizado pelo dinheiro, então por isso que essa área da economia é tão importante se estudar. E aí, por conta desse estudo, por conta dessa importância dos meios de comunicação dentro do futebol, é possível entender como é que funciona, como é que também está muito ligada à parte econômica, ao dinheiro mesmo, e a questão de poder. Então, o controle de as pessoas vão assistir nesse canal, dessa forma, e vai se criando um padrão, uma organização nesse sentido, que faz com que o estudo sobre isso seja precise ser aprofundado. É muito interessante porque, vendo mais sobre isso, dá para entender com o artigo também que continua em constante desenvolvimento. A economia política da comunicação e o futebol, eles continuam interligados, crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. O estudo sobre isso não acabou, não ficou fechado, mas ele pode ser sempre aprofundado porque a sociedade continua se reorganizando, novas práticas econômicas, políticas, sociais continuam acontecendo também dentro do futebol. Então, é basicamente isso, professor. Foram esses pontos que eu tinha separado que mais me chamaram a atenção, de pontos de estudo mesmo das pessoas que foram citadas no artigo.
Obrigado, Débora. Obrigado pela leitura atenta. E é isso, né? A ideia desse texto, ele é de 2015. Felizmente, de lá para cá, a gente avançou um pouquinho naquilo que era necessário, no que precisava em algumas temáticas, né? Eu terminei meu doutorado, o Irlan também, entre outros trabalhos que a gente produziu separados ou juntos nesse momento, e que o PIBIC, inclusive, é produto dessas inquietações apresentadas no artigo de 2015. Aí só vou destacar algumas coisas, né, que eu também tinha separado aqui. Primeiro, a curiosidade do espetáculo esportivo já ser o terceiro dos temas do levantamento anterior, né, que é citado, mais identificados, né? Claro que 2000 e acho que o levantamento é de antes do artigo, vai ser 2013, 2011, enfim, pode ter tido uma mudança nisso. Mas o espetáculo esportivo continua sendo relevante e é, de certa forma, o que a gente está estudando quando trata de Copa do Nordeste, como ela é produzida, enfim, como ela é envelopada de maneira geral. Nós vamos citar Silva e outros autores para dizer que o espetáculo esportivo representa os trabalhos que se debruçassem sobre temas referentes à análise do futebol enquanto negócio e suas relações com consumo e administração deste produto, né? Então, é basicamente o que, inclusive, o seu plano de trabalho atua diretamente, né? O de Viviane também, nessas relações aqui, né? Então, isso bem interessante. E, né, um texto do Gastaldo, num dossiê da revista Comunicação, Mídia e Consumo, que ele vai sugerir, né, economia política da comunicação esportiva ainda em 2011. Eu estava no primeiro ano do mestrado e eu lembro quando eu li o artigo, os outros artigos desse dossiê temático. Mas ele vai sugerir o que seria a economia política, né? EPCE, ainda quem trabalhe mais com a EPF, né? Economia Política do Futebol. E aí, a partir disso, a gente coloca no artigo, né? Ele coloca, perdão, né, antes, que era necessário um estudo da complexa teia de relações de poder entre clubes, federações, emissoras de rádio e TV, né? Esse projeto, de certa forma, faz isso também, porque trata de CBF, liga, emissoras, no caso, emissoras de TV especialmente, entre outros agentes envolvidos, né, de publicidade e marketing. E aí, a partir disso, agora sim, né, que diz na página 383, que é necessário traçar possibilidades de estudo que abarquem o estudo do futebol, né, a pesquisa do futebol, em perspectiva comunicacional, mas que também se comprometam a analisar sua dinâmica de produção de valor, da transformação desse bem cultural em mercadoria e como essa lógica traz consigo uma série de contradições e mudanças no entendimento do futebol. A indústria que se forma sobre o jogo começa a ditar certos padrões de estruturação a fim de potencializar sua rentabilidade no esporte ainda marcado por relações arcaicas e amplamente aberto a apropriações para fins políticos e comerciais. Até no episódio anterior, né, na reunião anterior, acho que foi o texto do Guilherme, a gente falando dessa questão, né, de potencializar a rentabilidade quando o Esporte Interativo vai transmitir a Copa do Nordeste, ao mesmo tempo que ele é sócio, né, a Top Sports é sócia da Liga do Nordeste no torneio, né? Então, essa relação comercial ali estabelecida, além de ser um produto midiático importante, que a gente viu também quando discutiu o texto, um outro texto com a Viviane na reunião anterior, né, no podcast anterior, no episódio anterior do podcast, para quem nos está escutando, né? Então, quanto isso vai se desenvolver, se aprimorar ao longo do tempo, ainda que com outro conjunto de relações. Aí você falou, né, da coisa da economia política da televisão, acho, a partir de uma citação do Bolanho sobre isso também, né? Então, interessante essa observação dessa relação, né, que seria essa teoria e o que ela pode articular enquanto interesses. Hoje, achei um texto do Otton Jambeiro com a Kátia Moraes, foi publicado na IPT que alguns anos atrás, num dossiê da Olympique Brasil, que ela e ele preferem até a economia política do audiovisual, né? Considerando que o conteúdo audiovisual não está só na televisão, mas está na mídia móvel, entre outros espaços, né? Mas a ideia é a mesma, né, da capacidade de articulação dessa teoria para analisar as estratégias de diferentes atores envolvidos nisso e de diferentes setores, né? O Bolanho já citava, é citado nesse texto, já citava também as relações com os outros setores no processo de convergência. Então, isso também é importante. E o fato do futebol ter uma relação simbiótica, né? Eu uso muito o texto, acho que é o do Gastaldo, que cita essa relação entre os dois, e aí a gente tem essa relação quase simbiótica entre ambos, com o esporte sendo importante para a fileira audiovisual, enquanto programa, enquanto ele também vai ganhar muito financeiramente a partir disso, com a transmissão sendo bem relevante, enfim. E aí segue para outros pontos. E aí, na página 388, o estudo do a gente vai dizer no artigo que o estudo do futebol na EPC precisará resgatar o papel dialético desempenhado entre indústria cultural, Estado e capital. E, para além das funções da indústria cultural, é preciso compreender que a etapa histórica a qual o Estado seria o vetor de desenvolvimento do futebol já foi superada pela consolidação de diferentes e numerosos atores econômicos que hoje determinam os rumos dessa indústria, né? Então, essa delimitação ligando ao capitalismo contemporâneo também. E aí, nesse processo, né, novas relações de poder acabam sendo estabelecidas. Você comentou, né, da questão das arenas multiuso, mas entram o gerenciamento de carreira de atletas, fornecedoras de material esportivo, quem gerencia anunciantes, patrocinadores, federações, ligas, enfim. Né, são muitos interesses em conflito nesse processo, e é por isso que é interessante também estudar a partir da concorrência, de estratégias de mercado, né? Quais são as táticas dos agentes, como a gente viu inclusive nos estudos das barreiras de mercado, das barreiras estético-produtivas, né? O padrão técnico-estético, como isso vai acontecer, como isso vai aparecer, né? No caso, a gente tem toda uma construção regionalizada em relação à Copa do Nordeste, que é mercadológica, que é intencional, para que o esporte interativo se constitua enquanto esse agente quase que exclusivo do futebol nordestino por um tempo, né? Teve até canal ligado ao esporte interativo. A gente segue no texto e em outro momento tem uma parte que eu separei especialmente a coisa como a publicidade iria se relacionar com o futebol para impulsionar processo de identidade com a pulverização das transmissões. E é curioso porque a gente está estudando um caso que usa até a publicidade, todos os processos de identidade que são estabelecidos são muito para o local, né? Para o regional, enfim, para determinada representação do Nordeste. Acaba sendo um contraponto a um modelo de a gente ver Premier League, Liga dos Campeões da Europa, a gente tem um foco num produto que vai se estabelecer enquanto algo de nicho de uma região específica do Brasil, como o Nordeste, né? Então, também outra coisa que a gente vai observar e que é interessante demarcar em relação à Copa do Nordeste no período que a gente analisa também aqui, né? O quanto essa identidade é utilizada como elemento fundamental, mas num sentido quase que inverso. E olha que o Esporte Interativo foi quem trouxe torneios europeus para cá, depois vai transmitir a Champions League. Mas é interessante observar o quanto é uma estratégia inversa, muito mais no sentido do local, porque é no local que se tem as coisas novas, né? O global acaba sendo mais homogêneo. E é isso, né? E depois tem outras coisas, tem a parte de conclusões, enfim, a relação de outros tipos de trabalho possíveis, que eu não vou entrar aqui porque não é o foco da pesquisa, e tem outras produções, como eu disse, minhas ou de Irlan sobre isso também, de outras pessoas. Desse tempo para cá, né, 2015 para cá, a gente coordenou, teve dois dossiês temáticos sobre esporte na perspectiva crítica, um em 2000, no início de 2016, que foi ano olímpico, e outro no ano passado, no início de 2023, logo depois da Copa do Mundo do Catar, que aí a gente tem tentado, né, a partir desses dossiês temáticos também, crescer um pouquinho esses estudos da EPC a partir do futebol e também se deslocar, né? Ter outras pessoas escrevendo, enfim. A gente já tem pessoal do Rio, tem um conjunto de materiais que vai crescendo como a própria EPC cresce aos poucos, né? Dando às vezes um passo atrás para dar dois passos à frente. Lembrei aqui, fui conferir o nome, a Denise Moura, que foi orientada pelo professor Marcos Dantas no doutorado, então também contribuiu com algumas produções sobre isso, e o próprio Marcos Dantas, com outro orientando, escreveu um artigo sobre futebol recentemente, nesse dossiê do ano passado, e a gente tem um conjunto de outras produções decorrentes disso. Para fechar o meu comentário, com o último, acho que é o último parágrafo do artigo, que, vamos dizer, né, que entender o funcionamento da gigantesca máquina de produção de mercadorias, dos jogadores e partidas aos produtos oficiais, se construiu a partir do futebol, com destaque para a presença da indústria cultural nisso, é uma das contribuições que a EPC pode oferecer aos amantes do futebol numa disputa que é desigual, mas não impossível, por aquilo que lhes confere pertencimento, né? A ideia de que essa contradição é economia-cultura, né? De ser algo que é mercantilizado, mas é algo que é a nossa paixão e que é uma construção cultural, né? Uma construção social, que, frente a essa contradição, a EPC tem muita coisa para apresentar e colocar como possibilidades também de estudo. E volto a dizer, né, este projeto de iniciação científica parte dessas premissas para avançar nesse tipo de produção e chegar em outros elementos, alguns dos quais a gente só pincela aqui e meio que deixa para o futuro mesmo, né? Um texto que vai completar 9 anos agora. Encerrando, para quem acompanhava enquanto podcast, ficou, como é um texto só, foi até um pouquinho mais curto este. A gente vai seguir, tem mais um episódio com a Joyce, aí de novo em determinado aspecto da Copa do Nordeste, né? Também nessa ideia de construção de parâmetros identitários, regionais. E aí a gente vai encerrar no próximo episódio essa etapa, né, desse, digamos, ciclo desse período do CEPCON, né, da quinta rodada de discussão de textos para o projeto que estuda a Copa do Nordeste. Então espero que quem chegou até aqui continue também para o próximo episódio e que siga nos outros daqui algumas semanas. Então até a próxima.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem.